Via Brácara. A história, o património, a cultura e as tradições de Braga em 5 minutos. Quartas-feiras, às 12h35, na Antena da RUM, uma aula de bracarologia com Rui Ferreira.
Nesta Via Brácara, hoje cumprimos a etapa nas Oucias, mais propriamente na cabeceira da Sé de Braga. Nenhum bracarense ou visitante da nossa cidade consegue ficar indiferente perante a monumentalidade da cabeceira da Sé Catedral. Se é certo que essa catedral bracarense possui inúmeros motivos para um panegírico, este será porventura um dos principais. Proclamada entre muitas iniciativas levadas a cabo por Dom Diogo de Sousa, arcebispo que refundou a cidade de Braga e deixou a sua marca bem vincada em diversos espaços da catedral, a cabeceira da Sé localiza-se na antiga rua de trás das Oucias, cujo significado provém precisamente da ábside, que designa as plantas arqueadas que marcavam a zona anterior das catedrais românicas. A hoje denominada Rua de Nossa Senhora do Leite, de traçado irregular medieval, é também lugar provável de um templo romano dedicado à deusa Ísis, cuja ancestralidade fez nascer a catedral. Estamos, portanto, num lugar de história. A ideia de recriar a estrutura da Capela-Mor terá surgido logo na primeira visita que Dom Diogo de Sousa efetuou à sua Sé. Diz-nos o arcebispo historiador Dom Rodrigo da Cunha que este achou a Capela-Mor pequena para tão grande corpo e para os tão solenes pontificais que nela se celebravam. Por isso mesmo, uma das primeiras obras do arcebispo Dom Diogo vai ser precisamente a reformulação da Capela-Mor da Sé, empreitada que vai entregar ao mestre João de Castilho e cuja execução vai caber a artistas provenientes da Biscaia, que o povo vai batizar de Biscainhos. Terminada em 1509, como assinala uma lápide voltada à Rua de Nossa Senhora do Leite, a cabeceira da catedral trouxe consigo uma particular inovação, a primeira cobertura pétrea de nervuras curvas que se fez em Portugal. Para além do que ainda hoje é possível observar no interior da Capela-Mor, foi elaborado um grande retábulo em pedra de ançã, do qual só resta o frontal do altar devido à destruição de que foi alvo no final do século XVIII durante a prelazia de Dom Gaspar de Bragança. A cabeceira da Sé destaca-se particularmente pela sua decoração em rendilhado tardogótico, quebrado pela existência de gárgulas que servem para escoar a água dos algerozes, entre outros motivos artísticos, decorados ainda ao modo plateresco, destaca-se um monumental janeirão emoldurado entre correntes e floqueados de pedra que serve de luminária à Capela-Mor. Um pouco abaixo está colocada, por entre um interessante nicho, a imagem de Nossa Senhora do Leite, escultura renascença em pedra de ançã, saída do gênio do francês Nicolau de Chantereine. Esta imagem mariana, particularmente cara a gentes de Braga, encontra-se ladeada pelos brasões em grande escala do arcebispo Dom Diogo de Sousa e do monarca que reinava à época, Dom Manuel I. Para conceder destaque à cabeceira da catedral, o arcebispo Dom Diogo de Sousa mandou abrir a Rua de São João em 1512 para ligar a catedral à Porta de São João, que fazia o trânsito para a Estrada de Guimarães. Quando os forasteiros entravam na cidade por aquela porta, deparavam-se de imediato com a monumentalidade da Sé Primaz. A Rua de São João foi delineada para ficar devidamente enquadrada com a cabeceira da catedral. Nesta rua haveria de fixar-se duas das mais importantes figuras da cidade, o Dião do Cabido, Dom João da Guarda, e o provisor do arcebispo, Dom João de Coimbra. O primeiro habitava na casa que atualmente designamos de Passadiço, e o segundo na Manuelina Casa dos Coimbras, entretanto colocada no lado oposto à posição originária. A Casa da Roda, de traça aparentemente florentina, é outro dos testemunhos dessa época. Esta artéria tornou-se tão relevante na vida da cidade que ajudou a conferir nova utilidade à Porta de São João, mencionada pelo menos desde 1210 e que terá sido reconstruída por Dom Diogo de Sousa. Até à abertura da Rua Dom Afonso Henriques e do Largo de São João de Souto no último quartel do século XIX, por aqui passavam todas as procissões e demais celebrações realizadas no perímetro da cidade, tendo existido até um dos passos da Semana Santa na parede traseira da catedral. Entre a elaborada decoração da cabeceira catedralícia encontra-se um pormenor apenas visível aos olhos mais perspicazes. Os artistas biscaínos deixaram aos vindouros uma obra notável onde surge destacadamente a imagem de Nossa Senhora do Leito. Porém, no coroamento da platibanda, de onde surgem as gárgulas que servem de goteiras, aparece uma inusitada figura. Ora, sendo típico deste tipo de esculturas o escoamento da água pela boca, há uma das gárgulas que surpreende por fazer brotar a água não pela boca, mas pelo ânus. Trata-se de uma figura infernal a fazer lembrar um diabrete que se aponta à castela, uma gracinha quinhentista para com nossos hermanos que passa incólume a maior parte dos transeuntes. Com a cabeceira da catedral está cumprida a nossa paragem de hoje. Continue connosco nesta Via Brácara.